uma data assim a ser comemorada, dia do professor. E eu acho que quanto maior as dificuldades, Oswaldo, mais valorizado é o papel do professor, né? Eu acho que quando a sociedade toda está passando por momentos de tribulação, tormenta, por conta de pandemia, por conta aí de a situação da política atual, mais é valorizado o papel do professor, porque é aí que nós enxergamos, né, a dependência que nós temos desses profissionais. Eu concordo contigo, educação é o papel do pai, da mãe e da sociedade, né? E o que a escola tem que passar é conhecimento, é ensinamento, é sabedoria para que formar os nossos filhos, os nossos jovens para uma sociedade do futuro, né? Então, quero aproveitar esse momento para parabenizar a professora Nilci, o Reginaldo, se não me engano o Jonas também é professor na Unopar, né? Então parabéns aos três e parabéns a todos os professores, lembrando minha esposa também é professora, minha mãe é professora, minhas cunhadas, né, são professoras. Então estender e dedicar aí este dia para vocês, não só um dia, mas todos os dias vocês têm que ser valorizadas, né? O papel do professor é urgente na sociedade que nós vejamos e valorizemos esses profissionais.
Bom, professora Nilci, representando a todos os nossos professores, senhora como diretora, secretária de educação, receba o nosso respeito, nosso carinho, porque é acreditado, né? O professor nessa pandemia, como diz a Constituição, que teve que se reinventar. E esse reinventamento do professor foi fundamental para que as crianças pudessem não ter aquele ensinamento que gostaria que fosse, mas de uma forma ou de outra. Parabéns a todas aí, em nome da senhora, receba aí, pela senhora, recebam todas aí o nosso respeito. Boa tarde.
Boa tarde, obrigado, Oswaldo. É muito bom a gente receber os parabéns, né, no dia do professor. E aí eu, enquanto secretária, estendo essa reverência que você fez e que o prefeito fez a todos os nossos professores, dizendo ainda que ser professor não é fácil, portanto é missão. E como missão, a gente tem que colocar à frente, né, o amor, muito amor, né, para com aquelas crianças, aqueles jovens, aqueles adolescentes, aqueles adultos com os quais nós trabalhamos. E neste tempo, quase em final de pandemia, é possível a gente ver claramente quão necessário é o professor. Né? Enquanto alguns diziam que o professor não estava fazendo nada, só nós, professores, é que sabemos o quanto a mais estávamos e estamos trabalhando. Então, a esses professores da rede municipal e aqueles todos que nos ouvem, nosso carinho, nossa gratidão e o nosso afeto.
Tá certo. O Reginaldo também foi professor, né, Reginaldo? Através das aulas lá da Cornélio Procopio, como é que ela é o nome?
Senac.
Senac.
Mas ele também é servidor do município. Ele é professor concursado.
Também professor, lógico que é importante falar sobre isso também, né, João?
Claro. Boa tarde a Oswaldo, da população e Jonas também, a Nilci. Como a gente falou, o ano passado foi um ano atípico, né, para o professor, teve que reinventar. A gente vem reinventando até hoje, a gente mesmo não estando hoje diretamente ligado à sala de aula, mas vem estudando, aprendendo e vejo a necessidade de reinventar a todo momento e isso sendo a retomada, né? É uma retomada aí das aulas presenciais e cada dia aumentando o número de professores. E a gente vê como essa data é importante, e o que muda uma sociedade, o que muda a realidade de qualquer população é com certeza a educação. Ontem eu estava fazendo, por acaso vi uma notícia, os países de melhor desenvolvimento humano, eles se focam em educação. Educação é um dos pilares para desenvolver qualquer país, qualquer realidade. Então a gente vê como grande diferencial, tanto busca pessoas lá de qualquer situação de renda, e ele pode com certeza ter uma condição de vida melhor e para ele, para a família, e sonhos ser realizados.
Muitos políticos não gostam muito disso, não, mas fazer o quê? É, político, quanto menos educação, melhor, né? Ah, os políticos profissionais, né? Vamos dizer a verdade, né?
Eu posso dar o meu exemplo, Valdo. Os meus pais são de pessoas, já são falecidos, mas meu pai veio de família muito, muito carente, para pessoas semi-analfabetas, meu pai e mãe, mas uma coisa que meu pai e mãe me deu foi a oportunidade de estudar.
Sim.
Isso eu não sou melhor que ninguém com isso, mas me abriu a mente, me abriu o conhecimento, me abriu oportunidades, que a educação fez isso.
E eu acho que todo aquele que tem o direito, tipo, direito de família, né? Que antigamente era pátrio e poder, né? Hoje é direito de família, né? Mudam tudo nesse país, né? Até isso mudaram. Então quem tem o direito de família tem a obrigação de fazer com que a criança estude para conquistar. Porque com o estudo hoje está difícil. Hoje até para você trabalhar na roça você tem que ter estudo. Sem estudo você não trabalha, não. Não é verdade? E o Jonas também está aqui, é professor lá na Unopar, Jonas. É isso, né? Hoje sem estudo nem isso se faz, né? Nem trabalhar na roça você consegue hoje.
Isso aí, Oswaldo. É, boa tarde, Oswaldo. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Cabiúna. Realmente, hoje o ensino, desde a educação básica até o ensino superior, ele teve que se reinventar durante essa pandemia, né? A gente viu uma tecnologia que já vinha crescendo com o smartphone, com o computador aí há 10, 20 anos atrás. Nessa pandemia, foram as ferramentas essenciais para a gente conseguir transmitir as aulas, tanto no ensino superior quanto nos outros ensinos. E o investimento em educação é cada vez maior, como o Reginaldo citou. A gente vê uma relação direta entre o índice de desenvolvimento de um país e o valor que é aplicado na educação. A gente pega, por exemplo, a Coreia do Sul há 35 anos atrás, ela teve um investimento de quase 50% do PIB na educação e hoje é uma potência mundial e tem sido exemplo aí. E através desse exemplo a gente vê a educação sendo cada vez mais investida, não só no nosso município, como também no estado também.
Bom, prefeito, partindo do sentido de princípio da educação, nós tivemos o recebimento das chaves dessa semana do antigo SESI para ser utilizado pelo município, e ali deve ter escola também. E é lógico, é importante para o município, e o pessoal já questiona o porquê que a mobília de lá foi retirada e não se pegou de porta fechada. Já aproveito já para fazer duas perguntas ao mesmo tempo, já, prefeito.
Só queria fazer uma última referência ao dia do professor.
Ah, pois não.
Diz que no Japão todo o povo reverencia o imperador.
Sim.
Mas o imperador tem um profissional que ele reverencia. O professor.
Né? E o idoso.
E o idoso.
Que o respeito lá é muito grande.
Por causa da experiência. Sim. É isso mesmo. Então, mais uma vez, estender aí as felicitações e os parabéns aos professores. Eu vejo a lida da minha esposa, às vezes até de madrugada, né, enviando matérias pelo Meet, né, pela internet. E ela teve que, realmente, a palavra que o Reginaldo usou, se reinventar. E isso nos remete ao SESI, que é um lugar que nós queremos fazer como um centro de referência do ensino, né? A professora Nilce, quando ficou sabendo que nós iríamos receber o SESI, ela pediu que lá fosse uma escola de integral, ensino integral, né? E nós prontamente acolhemos. Ela usou todos os argumentos, né? 17 bairros que vão ser atendidos ali. A cidade tem crescido muito para aquele setor.
E a tendência é crescer mais.
A tendência é crescer mais, né? E nós vamos poder atender tanto a nível de educação como a nível de saúde, porque vamos disponibilizar ali naquela casa o PSF da Bela Vista, fazer referência ao nome da Maria Amélia Lordani, né? Que nós temos o PSF como homenagem a ela, que foi uma excelente profissional da área da medicina, muito dedicada. Então nós recebemos agora as chaves do SESI. Vale lembrar, Oswaldo, a princípio seria um comodato, né? Então as negociações foram encaminhando, certo? E a questão dos móveis, até eu acredito que não serviria para nós, porque os móveis eram adequados para adolescentes de 14 anos acima.
Sim.
Que era o sistema de ensino do SESI. Então os nossos mobiliários são mais adequados para crianças de 5, 6 anos até 12, 13 anos, que ainda é... Oi?
E era do sistema S, né?
Correto, o mobiliário era do sistema S. E aí então algumas entidades procuraram o SESI pedindo doações, porque sabia que havia retirada e a intenção de entregar para o município, né? E aí o sistema FIEP SESI acabou entendendo por bem doar os móveis para outras entidades.
Foi tudo, né? Ou alguma parte ficou cozinha, essas coisas, ficou alguma coisa?
Não, eles deixaram apenas um mobiliário para o PSF. Ah, tá. Né? Mesas, cadeiras giratórias, alguns móveis, eles deixaram a pedido nosso, eles nos cederam mobiliário para o Wanderson, solicitou ao Carlos Walter, e eles deixaram esses móveis ali para essa finalidade. Então, nós vamos ter mesmo que colocar mobiliário adequado para os nossos alunos, que são de uma estatura e de idade menor. Então, não havia por que a gente segurar aqueles mobiliários que estavam lá.
Agora, professora, na unidade de aula integral, nós temos que ter uma cozinha, né? E ali também tem um ponto para se fazer ali, né?
Não, ali está completo, né? Foi o maior presente que nós já conseguimos estruturalmente e pedagogicamente falando, né? Porque, como o Jaelson já disse, né, foi também a sensibilidade dele em ajeitar e lutar, né, para que isso acontecesse. Porque ali, uma escola integral, né, que precisa daquela estrutura e daquilo tudo que tem lá, né, para nós foi assim a chave, né, e um achado também.
É porque ali você aglomera um ginásio de esportes, uma quadra, um campo de futebol suíço, você, um espaço para dar curso, um espaço para fazer apresentação de teatro, sim, que tem um auditório maravilhoso ali. Enfim, é praticamente é o local ideal, né?
Completo, né? Praticamente completo.
Só faltou uma piscina.
É verdade, mas há espaço para isso.
Há espaço para isso. É porque não, nós temos hoje, o município tem um sistema de financiamento para com as nossas crianças utilizarem aí, né, a piscina, né? Não tem um trabalho nesse sentido? Na ação social tem, né?
Tem. Tem uma verba, um recurso específico para isso.
Oficinas, né?
E ainda assim, Oswaldo, olha, a idealização da ida da escola e o kit Matida lá para o SESI é especial, né? Porque hoje a escola e o kit Matida não é integral e a partir do ano que vem, ao passar para aquele prédio, se tornará uma escola integral de qualidade, com a estrutura realmente que ela precisa, né, para se desenvolver como escola integral. Porque existem algumas características, né? Por exemplo, para fazer parte da escola integral é necessário que ela esteja na periferia, que ela seja, tenha atendimento de crianças em vulnerabilidade, né? E como o prefeito já disse, no entorno do SESI, nós temos já formados e em formação 17 novos conjuntos residenciais. Então, eu acho que era agora mesmo a hora do SESI vir para nós e foi assim uma grande conquista para a educação municipal.
E ali, quando é que o prefeito está? Um momento para poder começar já os trabalhos ali, utilizar-se daquela localidade, prefeito?
O Jonas pode falar, Jonas. Porque nós precisamos fazer algumas intervenções pontuais ali.
É que eu ia perguntar. Jonas, tem algum trabalho que precisa ser feito ali para poder de restauração, alguma coisa nesse sentido ou não?
Oswaldo, a estrutura do colégio em si é muito boa, porém, como é um prédio que ficou parado há alguns anos, assim como outras escolas do município, por conta da pandemia e por conta da decisão de fechamento do colégio SESI, ele precisa de algumas intervenções ali que tem que ser feitas antes do início das aulas. Como, por exemplo, quem passa ali na frente vê que tem uma série de árvores caídas, tem alguns pontos nas cercas também em volta que estão com problemas. Na parte de cima, próximo do auditório, ali onde vai ser a parte da saúde, a gente tem alguns problemas estruturais de telhado também. Então, assim, é um presente que está em muito bom estado, mas ele necessita ser feito algumas intervenções antes de começar efetivamente as aulas. A gente está pretendendo fazer isso no final desse ano, para que ano que vem a gente já consiga mover essa escola e conseguir começar com uma escola nova para o município e numa condição muito boa.
Mesmo porque nós temos algumas obras aí que estão em andamento, que tem a necessidade de Márcio Castanho e outras aí que, se eu não me engano, nos editais aí, está tendo que ter sequência agora, né?
Exatamente, a do Márcio Castanho, que você já citou, a licitação é agora, dia 22, a licitação está bem próxima, é uma obra próxima de R$1 milhão, já vai ter um impacto financeiro no município grande também, e um impacto também na sociedade, né? É uma escola que vem de uma reforma que acabou tendo um problema por conta da empresa, uma quebra de contrato, mas que com essa nova licitação a gente, além de retomar a obra, a gente vai conseguir algumas melhorias na escola, algumas ampliações que não estavam contempladas no primeiro projeto.
Oswaldo, até para salientar essa questão da escola do Moacir, a gente viu alguns questionamentos. A escola Moacir é um problema que já vem de anos, não é um problema de agora, é bem importante a gente salientar isso. A gente pegou a onda assim, como o Gelson brinca, né? Nós pegamos a prefeitura e assumimos também os problemas que vinham estruturais do passado. E é um problema que está ali. A população daquela comunidade ali já tem nos cobrado. Dona Nilce recebe muitas reclamações lá, tenho certeza, já me passou isso, devido até quando vai ser essa reforma. Até o Leda, né, Dona Nilce? Foram 4 anos para reformar o Leda, então não foi algo rápido. E isso a gente percebeu alguns questionamentos, mas é bom bem sempre lembrar. Nós pegamos um problema, o Jaelson e eu, nós estivemos visitando no início, os primeiros dias, né, Jaelson? Nós fomos em algumas escolas, lá tinha um problema, e a empresa eu não consigo cumprir, então isso que o João acabou de falar. Então é importante a população entender que não é algo de agora, é algo que está vindo aí que a gente tem que resolver, não tem como deixar.
E a gente, só colocando, porque às vezes a gente coloca a culpa nisso ou naquilo lá, mas a gente tem que lembrar que, infelizmente, nesse nosso país, essas empresas que ganham essas licitações, é uma vergonha. O Leda Lima demorou 4 anos, quase 5 anos, para se fazer uma reforma. Começava uma empresa, terminava. O mesmo está acontecendo com Santa Terezinha. Nós estamos aí vamos colocar ali, está a passo de tartaruga, vamos dizer bem a verdade. Quantas empresas já passaram, né? Eu acho que tinha que ter um modal para tentar mudar isso, né, prefeito? Porque é difícil e sobra sempre para quem está administrando, né?
E é uma infelicidade que aconteceu ali com a Santa Terezinha, Oswaldo. A PRP, que é a primeira empresa que veio, abandonou a obra. Inclusive, hoje nós estávamos em reunião com todo o secretariado e o Jonas estava dizendo que parece que a empresa abriu falência, né? Uhum. E agora a segunda empresa, que é a JDF, certo? Uma empresa excelente, estava indo num ritmo bacana e infelizmente pegou um problema federal, que é o orçamento que foi aprovado e que até agora, Oswaldo, não está sendo executado. O governo federal está passando muito poucos recursos. Nós estivemos reunidos com os deputados Felipe Barros, o Diego, que estão nos ajudando nessa questão do Santa Terezinha, né? E diz que o governo federal ainda não conseguiu dar aquele start, né? Aquela inicial a execução do orçamento, por questões políticas partidárias que estão acontecendo lá no Congresso.
Né? Infelizmente. E essa que está aí, prefeito, será que vai ou já...
É boa, muito boa essa empresa, a JDF.
Ela consegue segurar até o...
Então, nós... nós
é o problema, né?
Infelizmente a empresa não é obrigada a aguentar sem recursos.
É, não.
A gente até conseguiu uma liberação ali de 230 e poucos mil, né?
Isso.
Vamos poder até fazer um aporte agora que tem uma contrapartida, mas vai ser bem pouco porque tem que ser proporcional ao valor que vem do governo federal.
É que às vezes a pessoa nem imagina, né? Você imagina, a empresa fica 4, 5 meses pagando funcionário, pagando
por conta própria.
Por conta própria, não tem o recurso financeiro. Hoje é uma situação difícil, né?
E de todas as obras que estavam sendo executadas no município, Santa Terezinha nós tivemos o problema da empresa, o Rotary nós tivemos um problema que a empresa também não acabou a pintura, faltando 5% da obra, ninguém encontra a empresa. A única que foi entregue mesmo foi a Escola Zumira. Que foi entregue, toda a obra foi executada. Então, assim, de 5 obras que nós tivemos, 3 são problemas com a empresa e uma de recursos.
É isso que a gente fala, sempre essas licitações é difícil por causa disso, não tem como cobrar, né?
Não tem.
É mesmo porque, se você for ver bem, que nem o caso dessa nossa Castanha, poderia ser um do município gás, né? Pelo menos você tinha a certeza que estaria trabalhando.
Já está.
Mas você não pode priorizar, né?
Em uso, né?
Não pode priorizar. Agora, em termos de educação ainda, prefeito, secretário, secretária, situação do transporte escolar. Continua dando dor de cabeça, que é um problema de estratégia, né? Porque, infelizmente, se montam tudo, mas se esquece que o município que sobra o município, né?
A verdade é que nós temos uma realidade no município do transporte escolar, que é o ensino estadual. Então nós temos a obrigação do ensino municipal, que vai até o fundamental, o nono ano, e depois começa o ensino estadual, né, o secundário. E aí, Oswaldo, implica em decisões diferenciadas. O município tomou uma decisão de fazer uma volta escalonada, certo? E o Estado fez uma volta e agora já está impondo o retorno integral, certo? E tudo isso há desencontros, até por conta do transporte ser diferente da questão da alocação dentro do aluno dentro da sala de aula. Dentro da sala de aula você organiza, você consegue colocar ali 3, 4, 5 alunos, 10 alunos, um quantitativo, e depois você faz um rodízio com os outros alunos. Já no transporte escolar você não consegue. Como que você pega, por exemplo, vamos usar uma referência do prestador de serviço que vai lá na balsa do Corsini, ele vai até o último ponto, depois ele volta. Qual é o aluno que ele vai transportar? Não tem, porque Oswaldo, ele transporta alunos de várias escolas, ele não transporta aluno de uma escola só. Então a logística do transporte escolar é muito mais exigente, é muito mais difícil de ser feita do que a alocação do aluno dentro da sala de aula. Dentro da sala de aula, a direção simplesmente põe uma pessoa na porta, ele vai simplesmente identificar, ó, aquela sala já está com a sua ocupação já total, não entra mais nenhum aluno. Mas dentro do transporte escolar, o motorista não tem como fazer isso.
E acho que o problema não é só para a administração, para a secretaria, mas também para os pais, né? Nós temos aí, sim, locais que a criança tem que levantar 5 horas da manhã para poder e ficar esperando na porta da escola e depois entrar para 7h30, porque não tem como você fazer, né, professora? E tivemos esse caso aqui, principalmente lá no setor da Bela Vista, né?
É verdade, porque assim, olha, nós temos um horário para entrar na escola, né? Tanto estadual quanto municipal. E para que o aluno lá de longe chegue nesse horário, precisa dessa logística. Então ele precisa levantar bem cedo para poder chegar aqui, ou mesmo de um bairro para o outro lá na zona rural. Então é um problema bem complicado, é uma logística bem difícil, e a gente tem feito tudo o que é possível para favorecer para que o aluno venha para a escola. Nem sempre vai ser possível, porque nós já sabemos que existe ainda uma linha em vacância, né, que foi feito a licitação e não apareceu ninguém que queria fazer esse trajeto. Para nós, dos alunos municipais, digamos assim que fica mais favorável, porque ele continua sendo atendendo remotamente, através de material que o professor prepara, do que aquele que precisaria, por exemplo, exclusivamente da internet para ser atendido. Então nós temos essas dificuldades, sim, nós temos esses reclames, sim, e a gente faz o possível para atender dentro do possível.
E nós estamos prestes à volta também das universidades, né?
Sim.
É um outro ponto que vai dar uma dor de cabeça para o transporte, né?
Já estamos deixando todos os ônibus adequados, ajustados, né? Fazendo a manutenção, já prevendo essa volta, Oswaldo. Vai acontecer. Essa é uma questão que vai exigir muito, porque tratar do transporte e da volta do ensino municipal e estadual dentro do município é uma questão. Agora, tratar de volta de universidade, você envolve colocar dentro do mesmo espaço pessoas de 5, 10, 15, 20 cidades diferentes, o que faz com que o ciclo do vírus, vamos voltar à questão da Covid, né, ele esteja sendo levado dessas 15 cidades em pontos diferentes. Então, a universidade é uma exigência um pouquinho maior. Mas eu acredito que o exemplo que nós estamos tirando do transporte municipal agora vai ser possível ajustar para esse retorno das universidades.
A gente queria fugir para outro assunto, mas infelizmente eu nem estou abrindo aqui o WhatsApp. Porque o primeiro que eu abri ali falou, olha, nós estamos aí há praticamente um mês do aniversário, menos de um mês do aniversário de cidade. O que é que nós vamos ter, secretário, de comemoração?
Eu passo a palavra para o prefeito.
Então nós estamos nesse assunto e infelizmente dando uma observada, está tudo verde lá, nem botei a mão para não...
Como nós ainda estamos vivendo o tema da Covid, Oswaldo, fazer um evento muito grande fica imprevisível. Nós temos o exemplo de uma cidade que também estava planejando o aniversário, marcou um show e a justiça embargou, né? A justiça foi e interferiu. Então nós pensamos em fazer ações pontuais, menores, e várias ações para poder comemorar o aniversário da cidade. Então foi um dos temas da nossa reunião de secretariado hoje, né? E nós disparamos diversas ações aí. Vamos fazer eventos como um culto, né, evangélico.
Desfile,
vamos fazer
sem também nem uma pensar, missa. Né, prefeito?
Desfile eu vejo como inviável, Oswaldo. Não só pelo desfile em si, mas porque aglomeraria, atrairia muitas pessoas, né, para o local onde acontecesse esse evento. Havia interesse de fazer um show, mas nós descartamos também por conta desse precedente que houve em outra cidade onde a justiça embargou. Então nós decidimos fazer ações pontuais. Vamos ali durante 4-5 dias fazer diversas ações. Como eu disse, um culto, uma missa, recreação. Vamos fazer um local de recreação, vai ter também um evento de ciclismo, uma corrida ciclística, tá? Um evento também para a terceira idade, certo? Vamos fazer também nas escolas um dia onde eles vão fazer a comemoração nas unidades escolares e CMEIs também, certo? Nós também vamos disparar alguma ação na área do meio ambiente, certo? E algumas outras atividades que ainda estão em planejamento, tá?
Outra coisa, a gente sai do aniversário e já tem o Natal pela frente, né?
Verdade.
O que é que dá para se falar? Foi discutido hoje essa reunião, prefeito? Tem alguma novidade?
A questão do Natal já foi discutida anteriormente, né? Nós tivemos uma reunião lá na educação, e que vai passar pelo setor da cultura e também do turismo, também a área do Bruno, que é a indústria e comércio. Então já foi providenciado algumas coisas. Nós estamos já com a licitação do enfeite da cidade, né? A iluminação já está sendo encaminhada, a licitação já vai ser disparada, certo? E também alguns eventos que a indústria e comércio e a cultura em conjunto estão sentando para...
Porque o povo está acostumado com aquelas cantatas, né? Aquelas
correto.
Acho que dificilmente para as escolas hoje. Vai ser com essa pandemia aí, né?
Verdade, hoje nós temos 50% dos alunos em sala de aula. E daí, assim, como é que faríamos um desfile? Né? Com apenas 50%, embora seja em revezamento, como é que nós vamos fazer uma cantata de Natal se a gente não pode aglomerar as crianças, né? E outra coisa... Quando é que nós voltamos? Nós voltamos agora no segundo semestre, primeiramente escalonado de 1h50, né, no mesmo dia, e agora 50%. Então nós nem teríamos tempo hábil para pensar numa cantata de Natal. E um outro detalhe bastante significativo que a gente não pode esquecer é que agora nós não temos mais tempo para perder. Nós temos que pensar pedagogicamente, porque agora o aluno em sala de aula, Oswaldo, nós temos lá, na mesma turma, aquele que, por exemplo, não consegue ainda as vogais, aquele que tem as vogais e não junta, aquele que não interpreta texto, aquele que não sabe isso, não sabe aquilo. Então aí uma complexidade que implica em aproveitar bastante o tempo para que a gente possa começar a recuperar praticamente 2 anos de ensino efetivamente e aprendizagem.
É mesmo, porque a data, vamos dizer assim, né, no comércio é uma das mais importantes, né? Vamos dizer, para o comerciante que passou um ano difícil, 2 anos já.
Natal é.
Nessa sequência aí, né?
Uhum. Então,
e há sempre aquela perspectiva. Ah, vamos começar aqui, vai começar no dia 1º, começar no dia 10. Como é que vai ser, como é que não vai, né, prefeito? Isso aí, a pressão vem em cima, né?
Eu acho que a volta pode ser sim no dia 1º, né? Mas é um estudo que o Bruno já está fazendo ali. E já esteve em contato com a CIAB também sobre isso. Ele até convidou o presidente da CIAB, o Claudinho, né, Claudinei, para uma reunião sobre essa questão. Já tivemos uma reunião com o Conselho de Pastores, com os padres também, sobre essa questão do Natal, certo? E vai envolver toda a comunidade. É um projeto bacana, apesar das limitações da Covid, mas vai sair sim. Nós vamos poder comemorar, poder ajudar também os comerciantes nesse quesito aí.
Bom, professor, para a gente não sair daquilo que nós estamos tratando, porque o horário, a gente sempre fala, né, quando começa o assunto é duro, né, de se sair dele. E esse é a educação como saúde, que a gente não consegue entrar nas obras, que a gente não consegue entrar, é importante se destacar. Zona rural, tem alguma novidade para o ano que vem? Como é que fica as nossas escolas a nível de atendimento a essas crianças da zona rural?
Olha, a princípio, né, a gente tem projetos que ainda não foram colocados no papel, então também a gente não pode antecipar. Mas nós temos um carinho muito grande pelos nossos alunos lá da zona rural e o nosso olhar também se estende a eles.
É mesmo, porque a gente não pode descartar que hoje em dia a situação do jeito que está obrigando muita gente a voltar para a zona rural, né? A verdade é bem essa. E daqui a pouco nós vamos ter que acionar as escolas de volta na zona rural. E vai ser muito mais barato levar o professor que trazer tudo. Do jeito que está indo aí, porque né, a situação está ficando difícil para viver na cidade hoje.
Correto, a zona rural ainda é a base, né, das pequenas cidades. Né? O comércio importantíssimo. O setor de indústria é importantíssimo, mas a zona rural ainda é o suporte de muitos municípios. O agronegócio hoje sustenta aí 70% do país, né? O Brasil é forte nessa área do agronegócio, né? Não só agronegócio, porque agronegócio dá a impressão de grandes produtores, mas também dos pequenos, da economia familiar. Nós aqui, principalmente, né? Nós temos até negócios com a cooperativa, COPAF, da agricultura familiar, né? E temos esse olhar voltado para o pequeno produtor também. Então, a agricultura é importantíssima para o país.
Falar em agricultura familiar, está regularizada a merenda escolar, a situação das crianças, professor?
Tá, tudo certinho, as licitações todas encaminhadas. Aí houve sim um mimimi, vamos dizer assim.
Alguns reclamos, né?
Nesse começo aqui.
Que mandou pão duro, que faltou gás, isso é normal, né?
Isso é normal, isso é corriqueiro.
É corriqueiro,
vamos dizer,
dessa reclamação.
Então é assim,
né?
Mas está tudo normalizado. E aí, assim, olha, a gente precisa entender o seguinte: se nós estamos em pandemia, se nós temos na escola poucas crianças, também nós temos que pensar na alimentação de pouco manuseio. Então, essas de pouco manuseio é que foram introduzidas primeiro, né, para que, aumentando o número de alunos, pudesse ser aumentado com outro tipo de merenda também.
Essa mudança de hora-aula, de dia-aula, que foi feita pelo governo essa semana, o que é que muda no calendário escolar município?
Nada.
Nada?
Nada, porque nós cumprimos remotamente todos os dias letivos. Né? Inclusive, hoje, dia do professor, as escolas estão em funcionamento, porque esse dia 15 ele foi antecipado para o dia 11.
Então, quer dizer que praticamente não muda em nada. E acho que não é só aqui também. Acho que é praticamente todo lugar, né?
Eu acredito que no país inteiro vai ser.
E é um outro ponto que chama a atenção. Aqui no nosso estado, principalmente, e aproveitar já que o senhor está aqui, vocês que fazem parte da educação, o prefeito que é administrador, essa lei estadual aí, de criança poder estudar em casa, como é que faz?
eu vejo como um detalhe a longo prazo, né? Quem quiser. Aí vai voltar aquele tempo assim, ó. Que eu não vou nem falar os olhos. É tão remoto esse tempo e essa ideia, né, que agora para a gente visualizar esse ensino em que lá em casa eu posso ficar e estudar, ideias assim tão grandiosas, né?
É só voltar aquela novela que está assim da tarde, não é?
Exatamente.
Eu acho que é um processo embrionário, né? A minha esposa é professora e a gente estava debatendo esse assunto lá em casa.
Principalmente no âmbito social da criança, socializar com criança.
Meus filhos participam muito, Oswaldo, e ela relembrou que quando ela começou como professora do município em 1988, eram aquelas salas multisseriadas, onde você, como uma sala como essa, você tinha um quadro atrás de você e outro na frente. Então aqui você dava aula para a primeira e segunda série, ali você dava aula para a terceira e quarta série. Agora você imagine um pai contratando um professor, ele vai ter que saber, hoje o desafio no mundo, Oswaldo, é a língua. Nós estamos vendo aí essa globalização, então os acessos hoje para as pessoas irem para outros países, para adquirir emprego em outras regiões, nós temos um sistema de intercâmbio, né, que alguns países fazem, então a questão de aprendizado de múltiplas línguas é uma realidade. Mas você imagine, um professor que vai formar o teu filho, matemática, português, inglês ou espanhol, né? E algumas outras matérias básicas, química, física, biologia.
Ele tem que ser poliglota, ele tem que ser... tem que saber tudo quanto
é
matéria.
É um desafio lá na frente os pais contratarem um profissional para fazer isso.
E ainda eu vejo um outro detalhe. Ah, mas pode ser que a gente encontre, né, professores assim, porque o professor hoje, enquanto não seja um profissional em constante aprendizagem, ele vai ficando para trás automaticamente. Aí faltaria a essência, a humanização, o social, a convivência, porque a gente viu aí, acabando de sair da pandemia, quantas crianças, quantos jovens que ficaram reclusos.
Esse seria o maior prejuízo.
Exatamente, agora precisa da ressocialização.
E o prejuízo está no âmbito familiar, que a criança se apegou de um tal modo ao computador.
Exatamente.
Não tem como você tirar.
Verdade.
Hoje o trabalho psicológico está sendo muito mais forte, que é até que nós comentávamos um dia, de fazer um trabalho com psicólogos nas escolas. Porque hoje a situação está difícil.
Dificílima.
A criançada ficou presa durante um ano e 7 meses.
Viu, se acostumou, se habituou a esse processo.
E lá dentro da secretaria nós temos o centro psicopedagógico. Lá nós temos a psicóloga, a fonoaudióloga e tudo mais, né? E os profissionais dessa competência. E aí, assim, mesmo em tempo de pandemia, desde o começo do ano até então, o número de crianças atendidas não tem dobrado, tem triplicado. Né?
E acho que tem a impressão que vai ser maior, porque hoje, se eu fazer criança na escola, eu imagino os pais aí que têm as crianças que obrigar, não, você vai ter que ir para a escola. Porque na verdade ele quer ficar no computador, não quer?
Exatamente.
É, ficar jogando aquela coisa, porque no computador ele está ali, né? Está preso dentro de casa. Então ele virou um prisioneiro. E infelizmente, agora a gente entende que tem que ter um trabalho em cima disso, e para trabalhar isso é só psicólogo mesmo, né?
E eu vou mais longe, Oswaldo, não é só as crianças não, muitos adultos, muitos idosos aprenderam essa lida com as ferramentas celular, acesso à internet.
Ficou fora aí o tal do Zap e o tal. O Zap ainda tudo bem, que é uma ferramenta.
Facebook.
Tal de Facebook. Deu um desespero, meu
irmão. Deu um desespero em um milhão de pessoas.
Mas você tem aqueles que é uma ferramenta, que é o caso do WhatsApp, que é uma ferramenta de trabalho para todo mundo hoje.
Correto.
Mas infelizmente a internet ela faz parte, só que infelizmente tem aqueles que são viciados. E a criança, principalmente, ficou viciada.
A socialização compensava isso, Oswaldo. Porque se você tem um equilíbrio de uso dos meios, das ferramentas, como a internet, como o celular, mas você tem esse lado que a professora Neuci citou, da socialização, você faz uma compensação. Mas não, a retenção das pessoas em casa trouxe essa dedicação quase que integral dentro de casa a esses meios de comunicação.
Previsão do término das aulas, final do ano?
Não, nós temos um calendário.
Sim, calendário vai ser seguido.
Exatamente.
Até o dia 18.
18 de dezembro.
18 de dezembro, fecha-se então, né? Gente, 12h50, não falamos nada. Tem um monte de coisa que o pessoal hoje pegou.
Verdade.
Forte. Pegou forte esse sistema de fiscalização, aquela coisa toda. Não tem jeito da gente destacar isso, mas o prefeito gostaria de deixar para algo mais que eu queira colocar, prefeito. Dá uma detalhada naquilo que talvez a gente teria que ter falado, mas não deu tempo, né?
Não, só lembrando que nós ainda estamos trabalhando a questão de áreas habitacionais, nós estamos correndo atrás para disponibilizar aí um local onde a gente possa construir residências. Nós estávamos debatendo isso hoje na nossa reunião de secretário. Nós estamos em construção de alguns banheiros ali na quadra da Bela Vista, aliás, na área direcionada do esporte. Oswaldo, nós vamos ter a reforma e pintura aí de 3 unidades, né? Uma delas é a da Bela Vista, a outra, o Jonas lembra?
Ali da Bela Vista,
Habitar Brasil.
Tem que mexer no piso
Bela
também,
Vista,
né?
Habitar Brasil, Habitar Brasil. E... Berta Meneghel.
Berta Meneghel. O da Bela Vista tem que mexer no piso também, né? Que tem alguns
salinhas. E ali também nós vamos estar disponibilizando 2 banheiros que está sendo feito em parceria com a comunidade.
Sim.
A gente está começando um processo aí, Oswaldo,
de inserir privado.
A comunidade nos processos para que eles passem a valorizar esses espaços onde eles vão receber esse benefício, tá entendendo?
Estação então, da Invernada também se inverteu com o público privado ali com o time lá ou não, prefeito?
A Invernada é um processo um pouquinho maior, Oswaldo.
Mais complexo.
Complexo, nós estamos em estudo de disponibilizar ali uma outra área no setor de esporte para eles. Já estamos em busca disso aí.
Sim, por causa do Tozinho que está ali do lado, né?
Isso, o Tozinho, o pessoal do Tozinho veio nos procurar, eles querem fazer uma parceria com o pessoal do Paradinha, do Invernada, tá?
Sim.
Eles querem fazer o uso compartilhado ali do Tozinho e que aí nós disponibilizemos uma outra área diferente de esporte lá no Invernada. Então, sim, por exemplo, eles têm o campo ali, a gente disponibilizaria uma quadra ou uma arena multiuso, né, academia de terceira idade, algo diferente, que assim eles teriam alternância.
A gente tem que entender que aquele setor ali também, nós temos loteamentos ali que vão crescer.
Que vão, Monte tem, Santo.
Tem vários ali. Que, então, quer dizer, vai ser uma área, além daquela aqui da Bela Vista, nós vão ter aquela área ali que vai também se expandir, né?
Para aquela região ali, Oswaldo, você tem toda a razão, tá? Então nós teremos o gabinete, finalmente nós teremos o gabinete itinerante, dia 19 vai ser a segunda edição do gabinete itinerante, justamente ali na área da Invernada. Nós vamos estar atendendo ali próximo do na Zumira, né? E o PSF também vai estar sendo utilizado para ações na área da saúde e as outras secretarias que vão estar disponíveis ali naquele entorno ali, atendendo todos aqueles bairros.
Reginaldo, alguma coisa para a gente fechar?
Nós quero agradecer e dar o gabinete itinerante, segunda edição nossa, para o pessoal participar ali da região do Invernada ali. Nós vamos estar agora massificando a divulgação, espero semana que vem, se der, a gente voltar aqui para falar sobre isso também.
Dia então, 19, terça-feira, 19, né?
Isso.
Tá bom? Secretário, alguma coisa?
Eu não poderia deixar de novamente, né? Uhum. Parabenizar os nossos professores, tem aqui o Reginaldo e o Jonas, né? E dizer assim que nós temos um carinho muito enorme por todos esses profissionais, independente se é municipal, estadual, particular, universitário. Muito carinho, muito respeito, muito reconhecimento. E muito feliz é aquele que consegue transmitir o seu ensinamento e ainda mais aprender ao transmitir aquilo que sabe. Tá? Muito obrigado, professores, por tudo que vocês fazem sempre pela educação do nosso município.
Que na verdade o gabinete itinerante era para ser hoje, lá o último que eu vi aqui, que é não abriu.
Foi desmarcado por causa da chuva.
Foi desmarcado por causa da chuva, gente. Tá? Ô Jonas, vamos convocar você para semana que vem para falar de obras, porque tem jeito, hoje nós.
Vamos sim, vamos
tem
tirar.
Tem vários pontos aqui que é importante destacar aqui.
Né? Vamos tirar um dia específico da semana que vem, Oswaldo. Daí eu venho com o Rômulo, que é o secretário de planejamento, e a gente externa sobre obras, prepara uma pauta bem legal.